Raríssimas e raríssimos, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, mais uma vez gravando um pouco fora da nossa rotina matinal. Como vocês sabem, eu estou hospedando em casa pelas próximas semanas. Meu pai, isso faz uma leve reviravolta aí nos planos, mas está tudo indo bem. Aliás, eu já compartilhei essa dica com vocês, eu estou usando direto um aplicativo do Google gratuito chamado Transcrição ao Vivo, se eu não me engano, em inglês é Live Transcribe, mas que ela faz o seguinte, ela deixa a tela preta, né? Bacana, coloquei num tabletzinho ali toda vez que a gente está na mesa, a gente está próximo, papai tem uma deficiência auditiva razoável, se eu deixo esse Live Transcribe ligado para português do Brasil, ele vai transcrevendo com uma precisão bastante impressionante em tempo real o que ele está escutando. Ele inclusive indica caso haja algum ruído como campainha, música, pancada, muito interessante. E é curioso porque, imagina, para quem tem uma deficiência auditiva um pouco mais severa, televisão, digamos que fica um pouco mais complicado, porque nem tudo tem legenda, nem tudo tem closed caption. E o que o papai é descendente de portugueses, ele gosta de assistir o canal português, eu descobri que se eu colocar esse tablet ali embaixo da televisão e mudar, se eu não mudar a língua para português de Portugal, o coitado se atrapalha muito. Mas se eu mudo a língua para português de Portugal, ele passa a transcrever relativamente bem. Eu acho que nem tão bem assim, porque tem uma característica interessante do sotaque português. Eu tenho a impressão que eles falam mais rápido e eles engolem muitas sílabas, pelo menos para nós. Então eu percebo que o próprio tablet está apanhando um pouquinho, mas de qualquer maneira fica a dica. Eu estava bastante ansioso para gravar esse episódio com vocês hoje, porque eu queria compartilhar um conteúdo que eu assisti ontem e que eu acho que, uau, ele abre tantos caminhos, ele me ajuda a entender tanta coisa. Eu já comentei com vocês que tem um serviço americano chamado Intelligence Squared, que é uma plataforma de debates. Eles fazem eventos ao vivo, muito legais, com moderação, bárbaro, muito legal. Mas é lógico que agora na pandemia eles têm feito muita coisa online e volta e meia vem alguém lançar um livro ali. Então eu já participei de vários webinars do Intelligence Squared, e ontem foi com um cara, puta, é lógico que eu já esqueci o nome, não preciso, eu já esqueci, meu Deus do céu, como é que é um cara, é um rapaz novinho, que ele está lançando um livro, eu vou descobrir o nome dele e já vou compartilhar com vocês, e eu também, obviamente, vou dar link para caso vocês queiram assistir, certo? Certo. Cadê essa história, não é algoritmo? Bom, logo, logo eu lembro, depois eu falo. Mas a questão, o cara chama Will Store, eu não sei como fala isso, ele é inglês, ele é britânico, mas esse sobrenome não parece com nada, Will Store, tá bom. Qual é o lance, qual é, né, o eixo dessa ideia do jogo do status? Esse é o nome do livro do Store, do Status Game. Como eu começo, né? É curioso, porque eu vou trazer uma coisa aqui que faz parte profunda e irreversivelmente da natureza humana e que é divertido a gente prestar atenção, mas ao mesmo tempo é um pouco desesperador porque é uma daquelas coisas que a gente não consegue escapar. Status. O que esse rapaz coloca é que a nossa vida social, inclusive a vida antissocial, caso você trabalhe no gabinete do ódio, etc. e tal, ela é mais pautada pelo status do que por muitas outras coisas. Como assim status? Ele coloca três tipos de status. Você pode ter o status por dominância, que é o que o Bolsonaro tenta fazer, né? Na porrada, na dominação, na força. Esse é um tipo de status, é um dos primeiros, dos mais antigos. Depois você tem você pode ter um status, né? Uma posição social, uma reputação, em função de alguma habilidade extraordinária. Você pode ser um excelente jogador de futebol, um excelente jogador de ping-pong, um excelente cantor, isso te dá um status elevado. Você vai aparecer na revista Caras, as pessoas vão incluir você naquele grupo que a gente poderia chamar de heteróclito, que é uma palavra bastante interessante, um grupo bastante diversificado, que são os famosos. Mas além da questão da dominância e da competência, você pode ter também, em alguns lugares, é claro, você pode ter um status elevado por conta da sua virtude, por causa do seu comportamento moral. Vamos chamar de virtude. Então, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, ela tem um status elevadíssimo, não porque ela dava porrada, não, que eu saiba. Não porque ela seja, sei lá, uma excelente jogadora de beisebol, também não, mas porque era uma pessoa que se dedicou a sua vida inteira a causas humanitárias. Então, são basicamente três tipos de status, e ele vai colocar, uma coisa que eu achei muito interessante é como nasce a questão do status. Ele pensa de uma maneira evolutiva, o que eu já acho bárbaro, eu já fico super feliz, é um bom sinal, não está fazendo nenhuma referência, nenhum texto, sagrado, não. Ele fala, olha, a nossa espécie existe há mais ou menos 100 mil gerações. Tá? A gente virou uma coisa um pouquinho mais civilizada faz 500 gerações, mas o resto dessas 100 mil gerações a gente viveu mais ou menos do mesmo jeito, muito próximo do que dos nossos primos primatas, vamos chamar assim, muito próximo dos chimpanzés. O que, que ele quer dizer com isso? A gente vivia em bandos, certo? Certo. Nós sempre fomos uma espécie social, né? Uma pessoa sozinha não faz nada, exceto, sei lá, o Unabomber ou o Bolsonaro, mas sempre fomos uma espécie social, e o que acontece é que a gente tem que se organizar, né? O grupo tem que se organizar, e inicialmente, né, antes da gente se sofisticar, a maneira de você, mandar nos outros ou ter algum tipo de posição diferenciada ou os outros seguirem você, era com base na sua força física. Se a gente prestar atenção em muitos outros animais sociais, por exemplo, lobos, por exemplo, que outros animais? Tem um monte de animal que é social. E você tem algum tipo de dominância, é normalmente uma dominância física, é aquele que é o mais forte, aquele que é o mais agressivo, porque se você contestar, o cara vai cobrir de você de porrada, basicamente assim. Então você tem lá o famoso macho alfa, né? A gente tem aqui no Brasil o macho analfa, né, na presidência. Então o macho alfa, ele, por conta da sua dominância física, ele tem, sei lá, mais acesso às fêmeas, ele pode ter um harém, ele pode comer a comida primeiro, ele, sei lá, todo mundo tem que tirar piolho, sei lá o que, carrapato do pelo dele, mas isso é na força física. Acontece que quando a nossa espécie, né, desenvolve algumas habilidades, como, por exemplo, usar ferramentas, a primeira coisa que a gente faz, obviamente, não é uma chave de fenda, não é um alicate, mas é um porrete, ou um porrete, ou uma lança, ou algum instrumento letal. Na hora que a gente cria armas, opa, o jogo mudou. Porque não é só uma questão de você ser o cara mais forte. Porque o que adianta? Você é o cara mais forte, você virou as costas, vem um outro lá, fracote atrás de você, te dá uma paulada na cabeça, você já era. Então, convenhamos que a partir do momento que todo mundo tem um porrete na mão, é melhor a gente começar a mudar aqui as regras do jogo. E é sempre uma questão de regras do jogo. Então, o status pode ser, por exemplo, o melhor caçador. Isso é super comum em povos originais. Né? Quem tem um status grande pode ser um grande guerreiro, pode ser um grande caçador. Mas é um status que, inclusive, confere ao dito cujo várias vantagens, né? Sei lá, mais chances de reprodução, por assim dizer, né? Mais fama, eventualmente poemas, hinos, né? Mitos escritos a respeito do cara, e assim a sociedade vai se evoluindo e os tipos de status também vão mudando. E o que ele coloca, que eu acho que isso é sensacional, é que essa nossa sede por status é uma coisa muito profunda, muito essencial. Quer ver uma coisa interessante? E eu estava comentando isso com meu pai na mesa ontem. Se você pode sonhar a vida inteira em melhorar o seu status, em ter um status, né, social, você ser visto, sei lá, como um bom líder, como um bom profissional, ou como alguém muito rico, ou como, sei lá, o mais gostoso, sei lá, algum tipo de status você pode sonhar. E tem uma questão interessante, né, que será que o status tem a ver com felicidade? Será que a hora que você alcança um status que você sempre sonhou, você vai ficar mais feliz? A resposta é mais ou menos, porque a felicidade que vem de um upgrade no seu status, ela é meio passageira, porque esse status, ele não te satisfaz. Em pouquíssimo tempo, você vai querer mais status. Você vai achar que é pouco, você vai descobrir outras pessoas que ainda têm mais status que você. E aí você vai começar a tentar demonstrar o seu status de maneiras cada vez mais, sei lá, exóticas. Ele até conta, acho que de, não sei se era Madonna, ele mesmo lembrava se era Madonna ou se era alguma outra cantora, literalmente alguma outra primadona, que quando chegou para fazer um show, chegou no camarim e ela olhou o carpete e falou: olha, o carpete está enrugado, por favor, arranquem, passem e coloquem de novo. Ok, né, tá demonstrando aí a sua superioridade, você só pode fazer isso se você tiver um status realmente extraordinário. Mas o que a gente tem inúmeros exemplos por aí, né, por exemplo, um presidente que não consegue dormir direito, reza a lenda, você sempre fica com receio que seu status não seja o suficiente, que ele seja frágil, que você possa perder a qualquer momento e tenha aquela, como é que chama, bruxa da Branca de Neve, espelho, espelho meu, tem alguém mais bonita do que eu, o espelho tem que mentir, né, como se fosse um bom assessor de imprensa. Então, o status é uma base muito frágil para a felicidade. Mas, ao mesmo tempo, nós não conseguimos abrir mão ou deixar de pensar nisso. E aí, mesmo que você imagine, mas vamos pensar um mosteiro, né? Um mosteiro em que todo mundo ali está abrindo mão dos bens materiais, da vaidade, mas certamente vai ter alguém ali que todo mundo acha que canta melhor, ou vai ter alguém ali que sabe de cor as escrituras, ou vai ter alguém ali... Bom, então tá bom, então mosteiro também tem diferenças de status. Você pode ir para um país comunistérrimo, né, absolutamente todo mundo igual. Isso é para demonstrar como também o sonho do comunismo é um completo delírio. Porque mesmo num país comunistérrimo vai ter aquele cara que está bem na foto porque ele é mais fiel ao partido, porque ele tatuou a cara do Stalin na bunda. Não sei, né, tem sempre alguém, algum tipo de status. É uma explicação interessante, inclusive, para a sedução do narcotráfico, da criminalidade numa favela. Porque você está ali sem muita esperança de, né, de poder se pavonear do seu status. O que acontece? O crime oferece a você um caminho rápido para você ter um status maior e poder se pavonear e mostrar o quanto você é valente, o quanto você é completamente destemido, sanguinário, impiedoso, né? Então, veja bem, né, os caras desfilando ali com um fuzil na mão, estão se pavoneando. Aliás, ele não mencionou pavão, mas a gente pode pensar nisso, o quanto a gente precisa se pavonear. Mas o que ele comenta, que isso sim, eu posso também, fez parte da minha conversa com meu pai também, que é o seguinte: talvez o status não traga felicidade, mesmo que a gente seja dependente, mesmo que a gente não consegue evitar. Né? Mesmo que você tente o caminho da meditação, ele contou que ele começou a testar um aplicativo de meditação, mas no fim ele fazia um ranking daqueles que eram mais superiores espiritualmente. Então sempre vai ter. Mas o que acontece de fato é que se você perder o seu status, isso vai doer muito, isso pode fazer muito mal, isso pode provocar depressão, isso pode provocar suicídio. Eu me lembro, eu trabalhei em telejornal, sempre tinha alguma história de algum pai de família, golpista, estelionatário, né, que disso ele não tinha vergonha. Mas aí o que acontece? Um dia a casa cai, ele fica sem dinheiro, ele não consegue suportar a ideia de baixar de nível, sair do seu triplex no Guarujá, do seu sítio em Itapeva, não é mesmo? Ele não consegue suportar a ideia, ele assassina a família a sangue frio e se mata na sequência. Isso acontece toda hora. Porque para o cara é absolutamente impensável descer do salto alto e perder o status. E aí, o que eu comentei com o papai é advogado, sempre foi advogado, né? Sempre foi autônomo, eu comentei que na vida corporativa, com a qual eu tenho uma certa familiaridade, experiência, trabalhei num monte de empresa grande, é um fenômeno realmente espantoso, é o estrago que acontece com alguém quando ele perde um belo cargo. Porque não é só perder o dinheiro, não é só perder, sei lá, o cara vai ter que voltar a ser um cidadão comum. Muita gente não consegue. E agora eu estou lembrando, podia ter contado essa história para ele, vamos ver se depois eu lembro, Quando eu saí do Yahoo, se eu não me engano, me ofereceram um tempo numa dessas empresas de recolocação profissional, outplacement. No fim não adiantou nada, foi uma experiência muito engraçada, conheci gente muito bacana, conheci o Consistre, conheci muita gente legal, mas para mim não serviu. Até vou fazer um comentário aqui, chegou num certo ponto que o cara que tinha atribuído ali como, sei lá, como coach, ou seja lá o que for, para me orientar na minha carreira, chegou uma hora que ele falou, olha, a gente não tem como te ajudar. Eu falei, hã? O negócio é o seguinte, aqui é tudo Lego, entendeu? A gente tem um buraquinho redondinho, uma empresa fala, olha, eu tenho aqui uma posição com três buraquinhos. Você tem uma peça com três pininhos? Ah, eu tenho, bom. Né? Ou seja, é tudo meio pré-fabricado. Eu preciso de um diretor de marketing, eu preciso de um diretor de tecnologia, eu preciso de um gerente de vendas. E aí ele olha lá quem que ele tem com aquele perfil. Ele falou, olha, você desenvolveu um perfil Não tem nenhuma vaga com seu nome escrito, né? Não tem nenhuma vaga pronta. Não. Você virou uma coisa meio autoral. Então, eu não sei o que fazer com você. Muito obrigado, né? Saí de lá. Eu não sabia se era um elogio ou não, né? Você se sentir tão singular assim, que as pessoas não sabem muito bem como te ajudar. Por sorte, depois disso, eu ainda arrumei outros empregos, né? Não sei muito bem como, mas essa questão acabou piorando. Mas voltando, uma das histórias nessa empresa era de um fulano que tinha um cargo elevadíssimo, ele perdeu o emprego, parte do pacote dele de demissão era, né, passar 6 meses ali sofrendo um banho de loja, né, para ver se ele conseguia outro emprego bacana, e aí o pessoal estranhou que todo dia ele chegava na empresa ali de recolocação, tipo 8 horas da manhã ou 9 horas da manhã, ele chegava todo arrumado, sentava, pegava um jornal, ou ficavam no computador até 6 horas da tarde e ia embora. O pessoal falou, ué, pô, esse cara gostou do nosso serviço, né? Não, na verdade, o cara não conseguia admitir para a família que ele tinha perdido o emprego, ele estava mentindo, ele fazia essa pantomima, esse teatro, por uma questão de status. Então, eu já vi amigos meus, eu nunca tive nenhuma posição, assim, como eu hei de dizer, eu ia usar uma metáfora genital avantajada aqui, mas deixa para lá, uma posição assim de grande estatura, né, de grande envergadura, não, nunca quis ser diretor nem nada, mas eu lembro de amigos meus que eram CEO regional, general manager regional, Latin America, blá blá blá, e o cara de repente é demitido, né, aí ele lembra dos amigos, e aí ele resolve, vamos almoçar, vamos conversar, e você ouve a pessoa falar, olha, para mim, se eu precisar de uma nova posição, eu não preciso, eu preciso de um pouco de grana, eu preciso ter um certo prazer com aquilo que eu faço, eu preciso ter, um certo tempo para mim. Eu falei, calma, para você não cair a ficha que agora você é um cidadão comum e as portas não se abrem mais automaticamente para você. Né? Você é um cidadão comum, inclusive agora que você está desempregado, pior ainda, que desemprego parece uma doença contagiosa, as pessoas se afastam por um bom tempo. Então veja bem, por sorte ele acabou se recolocando, uma posição de bastante destaque, desapareceu novamente do radar, normal, não é? Mas voltando, status, o quanto isso é importante para a gente e a gente não percebe. E o que eu estava comentando com meu pai, o que alguns raríssimos e raríssimas aqui já devem ter percebido, é quando você, por alguma razão qualquer, você mudou do país, foi fazer um curso, né, tá fora do seu cercadinho, do seu quadradinho, você estava acostumado aqui no Brasil a andar pela rua soberano, ninguém ia te encher o saco, né, porque você tem todos os sinais de alguém que tem uma situação bacana, certo? Todos os dentes na boca, o cabelo bem cortado, uma roupa limpa, bem passada, eventualmente a cor de pele pode facilitar mais ainda, ou dificultar, conforme o caso. Mas a hora que você sai daqui e vai para algum outro lugar, você volta para estaca zero. E você não só é um cidadão comum, que a polícia vai parar para pedir documento, o cara no hotel vai estranhar o que você quer, dependendo do país. Eu tenho histórias, na Alemanha, que é um país um pouco mais racista, que foram um pouco chocantes. Você não está acostumado a ser objeto de desconfiança, porque você não tem mais status nenhum. Então, esse é um aprendizado duro, né? Eu acho que, inclusive, depois disso, é difícil você cair de novo na armadilha da puxação de saco, da adulação, não é? Mas dá o que pensar. Eu não sei se o livro vale a pena, talvez sim, eu ainda não comprei, mas a palestra, o webinar é um webinar curtinho, eu mandei uma pergunta, ele respondeu, aí eu até divulguei no Twitter lá, oh, we have a question from René from São Paulo, oh, São Paulo, oh, oh, oh. E aí eu perguntei, e vocês vão entender rapidamente por que, que eu perguntei isso, eu falei, olha, o que, que acontece com alguns países em que, de repente, o status de quem é burro passa a ser alto? Né? De repente é bacana você ser um completo imbecil, você ser um cretino, né? Você ser, sei lá, homófobo, misógino. Eles riram e acho que por falta de conhecimento da nossa realidade, e que eu morro de inveja, inclusive, ele lembrou do Trump. Mas ele colocou uma questão interessante que é a seguinte, talvez você explique até um triunfo de um Trump, que é obviamente um absoluto picareta, mas ele foi eleito talvez por uma parte da população cujo status caiu, que perderam o status por causa da globalização, perderam o status, seja lá por quê e tal, e de repente eles veem outros grupos com mais status, e o status alheio, tirando honrosas exceções, a gente só abre exceções para essa questão de superioridade de status para algumas, para os famosos, né? E mesmo assim, se o cara vacilar, ele vai cair numa velocidade extraordinária. Mas, no geral, o status superior de alguém pode te incomodar profundamente. Então, talvez, o que possa explicar o mito aqui no Brasil, ou o Trump nos Estados Unidos, seja justamente o ressentimento de quem acha que merece um status diferente, mas que está vendo seu status ameaçado por outros grupos que ele normalmente abomina. Eu achei essa história genial. Olha, eu super recomendo, me ajudou a entender muita coisa. Eu já estou há 20 minutos contando essa história, mas eu acho que dá muito o que pensar, inclusive para a gente mesmo, né? Aliás, isso é uma questão que eu acho que vale a pena. Eu estava conversando com uma raríssima esses dias, que ela está super interessada em como é que você promove a inovação no ambiente corporativo, como é que você torna a cultura corporativa mais propícia. E aí uma coisa que acho que vale a pena incluir, eu sempre acredito, eu não gosto de nenhuma metodologia que venha enlatada, porque às vezes veio do Japão, mas ok, no Japão funciona, porque Japão é Japão, não sei se aqui funciona. Ah, funciona no Vale do Silício, parabéns, aqui não é o Vale do Silício, não é? Ou então alguma coisa que pressuponha que todo mundo vai mudar de uma hora para outra em anjinhos criativos e designers, o que também não vai rolar, né? E o que eu acho que essa questão do status ajuda a entender é que muitas vezes o obstáculo a qualquer ideia inovadora é justamente os status que se sentem ameaçados. Né? Se você tiver uma questão de status já muito consolidada, não sei se o cara vai... Eu vivenciei isso muito recentemente. Aliás, a gente demora muito. Se você cai de paraquedas dentro de uma empresa, como eu já caí inúmeras vezes... Você demora bastante para conseguir mapear quem tem status, por que que tem status, quem está ressentido da falta de status, né? Esse status, na verdade, esse tipo de mapa é extremamente importante, porque é aí que você vai morrer, é aí que você vai tropeçar de uma maneira letal e vai ser demitido fragorosamente, porque você não percebeu que você estava atravessando, né, todo mundo ali que estava tentando mudar o seu status e você subverteu a ordem. Isso é muito interessante. A segunda questão, que acho que vale para essa raríssima e para todos vocês também, é que vamos imaginar uma empresa mais agressiva. De repente o cara que tem o maior status na empresa é o cara mais agressivo, truculento e canalha. Por quê? Porque ele traz mais dinheiro. Então, se você tem uma cultura corporativa onde, sei lá, o fim justifica os meios, e o cara que comete barbaridades, ele é enaltecido, ele anda de peito cheio, né, como se fosse um pavão, mesmo todo mundo sabendo que o cara é um completo sociopata, isso não é bom. Então, talvez uma das maneiras de você tentar mudar a cultura corporativa é simplesmente ver que status que é reverenciado, que status que é condenado. Vamos imaginar que de uma hora para outra fala, olha, a partir de agora, meu caro, quem leva a bola, desculpa, você está na estaca zero do status, você é um lixo. Né? Não adianta o quanto você traz de resultado, mas se você quebrou as regras, se você gerou uma como a gente chama de liability, uma externalidade, um problema, vamos chamar assim, lamento, mas você caiu na escala, né, na pirâmide alimentar. Vamos imaginar que você tem ali uma questão de status, as pessoas que colaboram mais, que são mais queridas pelos seus colegas, ou que conseguiram trazer ideias novas, ou que, né, que inventa um outro jogo, porque é isso que vai definir como as coisas funcionam. E não tem como evitar o status. Não adianta imaginar que você vai fazer uma Coreia do Norte corporativa em que todo mundo é igual. Isso não vai acontecer. Alguém vai querer ser famoso porque é mais igual que os outros, porque puxa mais o saco do coreano gorduchinho. Vejam bem, como isso é... A gente não pode esquecer. E até eu acho que uma das últimas perguntas ali, falou, olha, oh, Will, você... A tua percepção sobre a natureza humana ficou mais amarga quando você percebeu que essa busca, essa fome de status, ela é inevitável, que ela é uma parte essencial da natureza humana? E falou, olha, sim e não. Primeiro, porque não tem como, não tem o que fazer. Né? Isso sempre vai acontecer, mesmo que você não queira. Mas o que me anima é justamente haver espaços onde a briga pelo status, ou a corrida pelo status, a disputa, é para um status legal. Né, um status do bem. Então vale aqui a dica, a gente fica aí quebrando a cabeça com livros complicados, importados, tal, a questão pode ser tão simples quanto. Eu vou comentar uma história que eu tinha prometido que eu ia me aprofundar um pouco, é completamente delirante, que é a questão, um artigo que se chama O que os nazistas estavam fazendo no Tibete? Pois bem, eu acho que eu me arrisquei a falar um pouco a respeito, né? Me arrisquei, vou falar de orelhada aqui o pouco que eu sei, mas na verdade a BBC conta uma história que transcende qualquer capacidade minha de fantasia. A questão é a seguinte, os nazistas achavam que eles eram descendentes de uma raça superior. Olha de novo a questão do status, certo? Que raça, isso que raça não existe, mas tudo bem, né? Deixa pra lá. Mas que raça superior seria essa? Essa raça superior de, né, gente linda, loira, esguia, musculosa, né, ágil, inteligente, honesta, né, eram os arianos. Ah, tá bom, cadê esses caras? Então, veja bem, os arianos, a civilização ariana, ela se desenvolveu numa ilha, que é a ilha de Atlântida. Ups, já começou, né? Parece aquelas coisas do Stanislaw Ponte Preta, né? É, a ilha de Atlântida, sei. Então, a ilha de Atlântida afundou. Então, por isso que a gente não tem vestígios. Ah, mas por que ela afundou? Aquecimento global? Não foi um relâmpago divino. Bom, eles não explicam por que que esse deus, não sei se é Zeus, né? Não sei que outro deus, não sei se... sei lá, que Odin mandava raios, não sei, capaz, né? Esse deus teria mandado um tipo de punição, não sei por quê, né? Mas aqueles que, sob os poucos que sobraram, eles teriam se espalhado pela Europa, dando origem a esse povo loiro, né? Mas, na verdade, eles foram na direção, foram influenciando grandes civilizações, eles influenciaram os gregos, então o grego, na verdade, teria aprendido com os arianos, né? O mérito não é dos gregos, né? Mas eles foram indo na direção da Índia. Curiosamente, eu já comentei com vocês, existe um povo, né, histórico na Índia chamado os arianos. Mas isso não tem nada a ver com gente loira, isso não tem nada a ver com neonazi, com gente que espanca imigrante, não. Era um povo ariano. Inclusive o Gandhi era descendente, não é? Você tem línguas arianas, né, que vieram, são umas línguas bastante antigas, mas, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí o que acontece é que os nazistas, bom, para tentar demonstrar essa ideia, foi o que eu comentei com vocês meio de orelhada, eles mandam arqueólogos para tentar achar vestígios e mandam inclusive um grupo de loucos, um deles lá que inclusive gostava de caçar, e um dia ele foi caçar, errou e deu um tiro na cabeça da mulher, puxa, que pena, mas um grupo ali de cientistas para ir até o Tibete. Só que na época o nazismo já estava despertando assim um certo desconforto. Então a hora que eles chegam ali, acho que na fronteira da Índia com o Nepal, eles têm que inventar. Eles não falam que eles são nazistas, eles não falam, estamos aqui numa missão naturalista, estamos coletando espécimes e tal. Pois bem, os caras vão lá, vão subindo o Tibete, vão tirando medidas dos crânios e dos rostos dos tibetanos, vão coletando artefatos, não é para tentar o quê? Para tentar provar que a civilização ariana ela acabou indo parar ali. Aliás, por que ela teria desaparecido de uma maneira tão misteriosa? Porque ela teria cruzado com raças inferiores. E no que ela se cruza com raças inferiores, ela perdeu aquela sua supremacia branca, né? Ela degenerou. Então os povos que existem, eles degeneraram a raça ariana. Por isso vem aquela noção completamente delirante da pureza racial. Eles têm que resgatar a pureza e têm que expulsar todo mundo que não é puro, né? E aí, curiosamente, a hora que eles estão lá na Índia, ou no Nepal, no Tibete, uma boa parte das imagens sagradas deles inclui suástica. Aliás, eu tenho uma amiga indiana, queridíssima, maravilhosa, que ela comprou um carro novo e quando, né, pelo menos a cultura dela indiana, quando você compra um carro novo, você pinta o carro todo e fica andando com o carro todo enfeitado, só que um desses enfeites é uma suástica, o que na Flórida, que tem muito, né, uma comunidade judaica expressiva, deve ter provocado mal entendidos. Mas então, aí eles veem uma suástica e falam, tá vendo? Então, veja só. Aí eu sei que eles coletaram uma quantidade gigante de artefatos, muitos devem ser falsos, tiraram uma quantidade gigante de fotos também, mas felizmente ou infelizmente, quase tudo isso foi destruído na guerra, muita coisa se perdeu no transporte e tal, mas eu estou sempre falando para vocês que as pessoas quando querem acreditar em alguma coisa, sobretudo em alguma coisa que promova um status superior, tanto faz, não precisa ser coerente, não precisa ser consistente, pode ser completamente impossível, pode ser, mas é isso, os caras acreditavam que eles moravam em Atlântida, caiu um raio e eles infelizmente se degeneraram à medida em que eles, né, tiveram ali ligações com povos inferiores. Gostaram? É completamente delirante essa história. Mas eu vou fazer uma... Eu tenho um impulso difícil de controlar, que é o impulso de comprar livros, certo? Estou sempre comprando livro. Quando é um livro digital, quando é um audiolivro, ok, né, o impacto não é tão grande, só no bolso. Mas o que acontece é que eu gosto de livros impressos também. Então, ontem eu estava assistindo um vídeo extremamente interessante, pelo menos para mim, do Museu Britânico. É um curador da parte asiática do museu, um cara elegantíssimo, afinal é um museu britânico, não é mesmo? E aí ele resolveu mostrar aquilo que vai ser objeto de uma exposição. Eu estou desesperado, eu queria estar em Londres agora. Bom, aliás, eu queria estar em Londres faz tempo já. Queria nunca ter voltado de lá, mas tudo bem. Mas que é o seguinte, vocês devem se lembrar de uma gravura que é bastante conhecida, ímãs de geladeira, camisetas, sacolas, que é a Grande Onda do Hokusai. Eu já comentei aqui no radinho, a Grande Onda tem toda uma história, o pigmento azul que ela está usando. Bom, se vocês quiserem eu conto a história de novo em algum momento. Mas a Grande Onda do Hokusai, que ficou famosíssima, é uma obra-prima, é uma coisa sensacional, ela é uma xilogravura. O que acontece? O Hokusai produziu uma quantidade gigante, né, de arte para virar pôster, para virar, né, para ser vendido por aí, né, para virar livro. Só que tem uma coisa extremamente interessante e dolorosa, é que, né, quando o Hokusai ele faz o desenho original, ele tem que passar para alguém que vai fazer a peça de madeira, né, porque você vai ter que recortar ali a peça de madeira para você passar tinta e prensar aquilo no papel. Tá bom? Então você tem que fazer ali uma versão escavada na madeira com os contornos, com as massas de cor, tal, para você imprimir no papel com muito cuidado. O que acontece é que para fazer isso, você pega o desenho original, você coloca em cima da madeira e vai recortando, vai escavando e vai destruindo o desenho original. Então o desenho original da Grande Onda não existe mais. O que existe são algumas matrizes. Nem sei se a matriz existe ou se são só algumas cópias antigas, mas é muito efêmero. E o que esse cara tem para mostrar, eu achei, cara, foi um deleite. Ele abriu uma caixinha de madeira japonesa que a tampa desliza, aquelas coisas super caprichadas. São 103 desenhos do Hokusai que jamais viraram, nunca foram publicados. Porque se eles tivessem sido publicados, esses desenhos, na forma que eles costumavam ser publicados, eles teriam sido destruídos. Ele tinha encomendado para ele um livro, ele produziu essa história toda e o livro nunca foi produzido. Então, os 103 desenhos estão ali. É um deleite, porque, na verdade, não tem uma ordem certa, ninguém sabe em que ordem que isso ia ser transformado em livro. Eles conseguem perceber ali alguns padrões, olha, você tem uma parte aqui sobre a China, uma parte sobre a Índia, uma parte sobre não sei o que lá, uma parte sobre o budismo, são três grandes grupos. Mas aí, quando ele começa a puxar os favoritos, e são coisas primorosas, mas num certo momento ele mostra, numa ilustração do budismo, um dragão espetacular sendo montado por uma divindade cujo nome, obviamente, eu esqueci 3 segundos depois. Mas o que ele mostra é o seguinte, olha, prestem atenção no traço usado no dragão e o traço usado nesse personagem divino. O traço é diferente. O traço do dragão é um traço mais na base da pincelada, ele é um traço um pouco mais rápido. Agora, o traço de uma divindade, ele é feito com uma linha muito delicada e muito precisa. E a gente volta para onde? Para a questão do status. Na verdade, na arte japonesa, dependendo do seu status, você é desenhado de uma maneira diferente. Então, se você tiver o olho treinado e você vê uma gravura, uma obra de arte japonesa, é possível perceber quem tem um status diferente pelo tipo de linha que ele merece. Ele até diz que o Hokusai chegou a publicar um manual, um guia, para ensinar as pessoas a desenhar nos três estilos, né, conforme o status da história. E eu estava comentando com o papai também, e aí quem sabe mais, por favor, me corrija. Se eu não me engano, a língua japonesa em si, a língua, não estou pensando no alfabeto, que é uma coisa de louco, mas a língua em si, ela não é complexa. É uma língua relativamente simples. Mas o que, se você aprender, você vai errar não a gramática, você vai errar a etiqueta. Porque a maneira como você fala com um chefe é diferente da maneira como você fala com uma mulher casada, que é diferente como você fala com um subordinado. Ou seja, falar japonês direito é você incorporar o status do seu interlocutor na maneira como você fala. Eu achei isso muito legal, né? Estou conseguindo costurar várias coisas hoje. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Isso eu acho que eu vou deixar para segunda-feira. Tem uma notícia, vamos falar aqui, bom, eu não vou nem comentar da Prevent Senior, eu já comentei com vocês aqui que meu pai foi parar na Prevent Senior e graças aos céus eu estava junto, porque eu não deixei darem cloroquina, porque eles queriam, então não vou nem comentar. Também não vou me aprofundar no fato de um ministro da saúde completamente vendido, que está traindo o seu juramento de Hipócrates, que ele é um médico completamente destrambelhado, que ele vem a público simplesmente tentar jogar no lixo a confiança que todo mundo conquistou nas vacinas, porque afinal ele é um pau-mandado de um genocida que vai dar ordens completamente criminosas para desestabilizar um programa de vacinação que já não está indo na velocidade devida. Um criminoso, certo? Então isso deixa para lá, não vou comentar, vou dar um link aqui, tem uma notícia do Sakamoto aqui que pode ajudar vocês. Mas vamos falar de mudanças climáticas? Porque você tem o Pacto de Paris, não é? O Acordo de Paris. E aí resolveram fazer uma sabatina vendo quais são os países que estão bem na foto. São 20 países no G20, certo? Então, se você prestar atenção no G20, 19 estão mal na foto. Só um país está relativamente apresentando um plano ali que é de acordo com o clima com o Acordo de Paris. Que país que é? Gâmbia. Não me pergunte onde fica a Gâmbia, vocês sabem que eu tenho uma deficiência geográfica natural e incorrigível. E aí depois você tem uma categoria, é assim, você está de acordo, você pode estar, o seu plano é suficiente, seu plano pode ser quase suficiente, bom, quase suficiente, Costa Rica, Marrocos, Nigéria, Etiópia, Reino Unido, muito bem, Quênia, Nepal, né? Aí você vem aqueles que têm um plano insuficiente. Insuficiente, tá bom? Estados Unidos, Alemanha, Chile, Japão. Aí você vai, onde você está no Brasil? O Brasil está onde? O Brasil está, digamos, numa posição meio miserável, porque ele está no grupo que chama altamente insuficiente, né? Altamente insuficiente, cara, você não é nem reprovado, você volta para 2 anos antes na escola, né? cara, que vergonha, altamente insuficiente, é pior. Aí tem, é lógico, tem países piores, né? Tem a Rússia, que eu já até esqueci qual que é o rótulo, mas é uma coisa do outro mundo. Mas já que eu estou falando de coisas, só para encerrar a semana com alguma coisa inspiradora, alguma coisa que dê um pouco mais de perspectiva, eu estava ouvindo um episódio do Fórum, que é um podcast da BBC, bastante legal, sobre temas diversos, tal. Eles trazem ali uns acadêmicos, e o tema era algoritmos, mas nem tanto o algoritmo do Facebook, o algoritmo, aliás, tem um artigo do Pedro Doria, vou dar o link aqui, o Wall Street Journal, que é um jornal americano, reuniu provas simplesmente horríveis de que o Facebook percebeu que o seu algoritmo estava provocando simplesmente a queda da democracia no mundo inteiro, tornando as pessoas inimigas umas das outras, e não só não deu bola, como gostou, porque ele descobriu que se o algoritmo começa a valorizar a polêmica, a cisânia, vamos chamar assim, né, o sensacionalismo, os números só aumentam. Então mostra que inclusive tem provas de que alguém falou, olha, vamos fazer o seguinte, tem um experimento aqui, se a gente mudar um pouco o algoritmo para tentar mostrar notícias verdadeiras, reflexões ponderadas, isso, nossa, a polarização cai muito. Mas o que acontece? Os números do Facebook pioram. Adivinha qual foi a escolha do Mark Zuckerberg, que eu espero que arda num círculo do inferno, embora vocês saibam que eu não acredito em nada, mas acho que o inferno, nesse momento, até que é uma ideia bastante conveniente. Mas vamos lembrar de alguma... Mas não era desse algoritmo que eles estavam falando. O episódio foi para dar um pouco de perspectiva, porque algoritmo é uma noção muito antiga. Algoritmo é um método para você resolver um problema. Simples assim. Então, o exemplo mais comum é uma receita de bolo, né? Então, olha, aqui o algoritmo para fazer um cupcake, né? Caso você esteja desempregado e queira mudar de carreira, você pode fazer brigadeiro, cupcake. Então, o algoritmo diz, olha, compre não sei o que lá, misture, bata, está pronto, não está pronto, ferveu, não ferveu, bom, se ferveu, tira, põe. É uma sequência de instruções, muitas vezes tem algumas condições, as instruções podem tomar um rumo, podem tomar outro, mas os algoritmos, na verdade, os primeiros algoritmos registrados vêm da Mesopotâmia. Os babilônios, para resolver alguns problemas, eles até sobreviveram das escolas na Babilônia, exercícios de escola da garotada. Não estou brincando, sobreviveram ali lições de casa, não é? E aí mostra ali como você resolver alguns problemas de matemática ou de geometria com alguns algoritmos. Então você tem ali na Babilônia, e aí depois você vai, sei lá, você vai para os gregos, por exemplo, você tem Pitágoras, que vai... O teorema de Pitágoras é um algoritmo, ó, você quer descobrir ali... você quer descobrir o máximo denominador comum, o máximo... Como é que chama? MDC é máximo divisor comum, não é? Você quer descobrir o máximo divisor comum? Vamos supor, você tem lá 12 e 8. Bom, divide de 12 por 8, 1, sobra 4. Agora divide 8 por 4, 2, deu 0. Então 8 é o máximo. Bom, é um algoritmo. Né? A mesma maneira para você descobrir como é que é a bendita hipotenusa. Né? Fórmulas são um tipo especial de algoritmo. Né? Mas agora, algoritmos muitas vezes vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então eles vão contando essa história toda até chegarem no ponto que é inclusive a origem da palavra algoritmo. Muitos daqui devem saber, eu já comentei essa história aqui, porque esse personagem já foi assunto aqui na nossa conversa. O nome algoritmo vem do nome, literalmente, de um personagem que nasceu, o que na época era a Pérsia, hoje seria talvez Irã, ou talvez seria ali meio Turquimenistão, Uzbequistão, ou seja, não sei muito bem, mas só que esse personagem que se chamava Muhammad ibn Musa al-Khwarizm, o senhor al-Khwarizm, ele teve o absoluto privilégio, né, era um cara com muito potencial, um cara muito estudado, ele foi para a casa do saber, a casa da sabedoria. Onde, na casa do saber parece um negócio para gente rica aqui no Itaim, não. A casa da sabedoria ficava em Bagdá, no tempo áureo de Bagdá. Estamos falando aqui de 800 e pouco, século 9, né? Faz muito tempo, certo? Certo. 800 e pouco, ele foi para a Casa do Saber. O que era a Casa do Saber? Um califa em Bagdá, um cara já, né, estava tentando ter um status superior, não tanto por pancadaria, mas eventualmente por suas virtudes, Ele resolveu criar uma biblioteca como não havia nenhuma no mundo. E ele começou a coletar livros de todas as culturas, todas as religiões. Era uma época que já era islamismo, mas era uma época bastante ecumênica, né? O islamismo soft. Né? Soft, ele tinha judeus, tinha gente de todas as religiões, tinha, fala aí, zoroastras, tinha todo mundo, né? era aceito ali em Bagdá. Ele cria essa biblioteca, ele transforma isso num centro de saber, inclusive público, e isso atrai sábios e estudiosos, obviamente, de todo mundo. Ele vai para lá. Isso ninguém sabe exatamente, ninguém nunca conseguiu encontrar os vestígios da Casa do Saber, mas, aliás, é uma história meio triste. Por que não? Porque em 1258... os mongóis invadiram Bagdá. Eu já comentei isso aqui no Radinho também. Né? Os mongóis fizeram, rendam-se. Aí Bagdá falou, eu não. E aí quando você não se rende, a vingança costuma ser maligna. E aí eles destruíram tudo. Né? Reza a lenda que essa destruição da biblioteca foi tão completa que eles jogaram tudo no rio, que o rio ficou negro de tinta, da tinta dos manuscritos. Século XIII, então a gente perdeu tudo isso, né? 1258. Mas que livros eram esses? Aliás, vale a pena a gente lembrar, porque curiosamente, eu vou dar o link, por uma super, super, super coincidência, a BBC tem um artigo aqui justamente sobre a Casa do Saber, que é onde o nosso amigo Al-Khwarizmi estudou, mas a Casa do Saber tem outros legados, né? Na verdade, à medida que ela conseguiu recuperar muitos dos textos dos filósofos gregos que estavam perdidos, né? Imagina, século VIII, Roma já tinha ido para o saco, você estava no meio da Idade Média na Europa, então toda aquela produção intelectual dos gregos estava se perdendo. Esses caras reuniram, começaram a traduzir, e na verdade o Ocidente só herdou a herança grega porque esses caras em Bagdá traduziram tudo, porque senão a gente teria perdido. Então veja como essa Casa do Saber, ela resgatou Aristóteles, Platão, Sócrates, tudo que eles tinham na mão. Foi traduzido para o árabe e depois isso ganhou o mundo. Vejam que coisa interessante. Por que que esse islamismo esclarecido desapareceu? O que que aconteceu com o radicalismo? Uma das teses possíveis é justamente essa invasão mongol. Porque se você, de novo a questão do status, se você acredita num Deus novo e você ganha todas as batalhas, é sinal, né? Opa, quem acredita, né, no Islã é um vencedor, porque nós somos invencíveis. A hora que vem os mongóis e botam tudo a perder, você fala, pensando bem, alguma coisa aconteceu, né? Nosso status perante Deus mudou. Talvez seja porque a gente tem aberto muito aí as portas para o pessoal diferente. Portanto, vamos endurecer a religião, endurecem a religião, eliminam essa questão toda da filosofia, os filósofos gregos são banidos, acabou a festa. Acabou a festa porque acharam que era uma punição divina, porque eles tinham se afastado do texto sagrado. E, aliás, eu nunca vou entender porque qualquer religião do mundo vai achar que um livro só tem todas as respostas para todo mundo, em todos os lugares do mundo, ao mesmo tempo e para todo sempre. Cara, esse livro tinha que ser grosso. Eu acho que não é tão grosso assim, né? Mas tudo bem. Mas voltando, então a Casa do Saber já era, a gente perdeu muita coisa, por sorte o Ocidente resgatou muito da cultura grega e a gente fica achando que a gente é bacana. Não, né? Se não fossem os árabes a gente não estaria aqui. Mas voltando para a história do Al-Khwarizmi, o Al-Khwarizmi se envolveu em várias disciplinas e ele escreveu um livro do que ele chamou de álgebra. Álgebra é uma palavra árabe, vem de al-jabr, que significa juntar o que estava quebrado. Ele apresenta nesse livro uma inovação, isso de novo, século IX, uma inovação disruptiva, vamos chamar assim, que era o uso dos algarismos, dos números, aqueles números bonitinhos, não aquelas letras romanas que são uma completa insanidade, né? Os números com o zero. O zero foi inventado na Índia, né? Na Arábia você inventou os algarismos e na Índia você inventou o zero. Então o Al-Khwarizmi ensina ali como você fazer contas com esses números, ensina alguns métodos para resolver, por exemplo, né, sei lá, equações, né, do segundo grau, etc. e tal. E esse livro acaba, em algum momento, chegando no Ocidente e a gente vai lembrar do Fibonacci. Vocês devem já ter visto esse número, série de Fibonacci. A série de Fibonacci é um algoritmozinho, né? Você pega a primeira fila, você coloca um. Na segunda linha, você coloca um de novo, mas aí você coloca do lado um mais um, dois. Aí na próxima linha, você vai somando. Bom, você vai colocar um mais dois, três. Bom, você vai fazendo uma série de Fibonacci. Eu não vou explicar, vocês já sabem isso. E na natureza existem várias, né, vários fenômenos, desde como as pétalas se formam, como as plantas crescem, etc. e tal, que seguem a série de Fibonacci. Fibonacci é o nome, é o apelido de Leonardo di Pisa. Leonardo di Pisa, italiano, mas ele nasceu ali na costa da África, isso já no século XIII. Naquela época a biblioteca, a Casa do Saber não tinha sido destruída ainda, mas ele absorve muito dessa sabedoria do mundo árabe e ele traz isso, Leonardo di Pisa leva isso para Veneza, leva isso para o que hoje é a Itália. E ele é o cara que vai introduzir no Ocidente esse tipo de número, de numeral, esse tipo de cálculo, né, que é um cálculo muito mais simples. Imagina, no século XIII, os caras ainda estavam tentando multiplicar XX1 por CC, sei lá o quê, que deve ser um negócio, nem sei como começa, né? Então, veja só como as coisas se cruzam, veja só o quanto a gente deve também a outras culturas, veja só como também muitas vezes o nosso status de superioridade completamente falacioso da civilização ocidental, ele é frágil, ele não resiste a um pouco de história. Então são essas pequenas pontes, esses pequenos cruzamentos que vão fecundando, né, e trazendo mudanças que, né, são completamente... Se não fosse esse Leonardo di Pisa, nem sei o que teria acontecido. A gente estaria fazendo conta aqui com algarismos romanos, o que eu não recomendo a ninguém. Isso volta inclusive para a questão que eu estava pensando nessa raríssima que está preocupada com inovação, da importância que é você ter diversidade. Né, a importância que é você ter gente diferente na mesa, com outra história para contar, né, quanta coisa surge disso. Eu acho que tem mais alguma coisa para encerrar, eu acho que já está né, com cara de encerramento do radinho, eu acho que está valendo, eu acho que tá bom, eu acho que essa história toda da Casa do Saber, do aquarismo, dessas mudanças todas que o Ocidente passou, dessa falsa ilusão de superioridade, dessa nossa fissura pelo status, eu acho que já é uma maneira bastante, sei lá, fecunda da gente terminar a semana. Eu agradeço todos vocês pela atenção, pelo carinho, pelos cafés. Vocês devem ter notado que ao fundo desse episódio de hoje nós temos passarinhos. Eu gravei mais um sabiás. Aliás, eu consegui ver os sabiás, né? São enormes, pô, um bicho grande pra caramba. Eu consegui gravar, mas como São Paulo é uma cidade ruidosa, a gravação tinha aquele ruído de fundo que tem o tempo todo aqui em São Paulo. Mas o que acontece? Eu falei, será que eu vou usar um filtro de ruído? Mas aí tem uma questão interessante, não sei se vocês já mexeram com áudio, mas você pode tentar analisar um som ao longo do tempo pelas frequências. E na hora que você vê as frequências ali, que à medida que o som vai evoluindo, você vê o seguinte, você tem ali praticamente um tapete de som de uma frequência mais ou menos baixa, que são esses barulhos de motor, barulho de ônibus, eles todos mais ou menos vão seguindo ali um ruído de fundo. E quando você vê os passarinhos cantando, eles cantam numa frequência muito mais alta e eles vão cantando, né, aqueles pios curtinhos, parecem notas numa partitura, parece que você está vendo uma partitura na sua frente. Aí eu olhei aquilo e falei, bom, quer saber? Se eu for no equalizador aqui, né, do aplicativo e simplesmente zerar essas frequências mais baixas e só deixar as frequências dos passarinhos, o que será que vai acontecer? É o que vocês estão ouvindo ao fundo. Né? É essa capacidade. Eu fiz um passe de mágica aqui, né, para dar destaque àquilo que realmente como hei de dizer, nos inspira. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado de novo. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda-feira.